ouvintes do Análise Verdão, sejam muito bem-vindos a esse podcast. Nesse episódio vamos falar de Corinthians 0, Palmeiras 0, um empatezinho pelo Brasileirão lá em Itaquera, um jogo que talvez estivesse longe daquilo que a gente imaginou para um derby. Esperávamos uma postura um pouco melhor do Palmeiras, um rendimento acima, um desempenho melhor. Não foi isso que vimos, mas nós temos pontos a serem debatidos sobre essa partida, porque apesar dos pontos negativos, da atuação abaixo daquilo que a gente esperava, a gente ainda assim precisa pontuar o que realmente ficou faltando, né? Nós tivemos um time que foi a campo hoje, um time inclusive muito parecido com o que o Abel tinha escalado anteriormente já, né? A única novidade, entre aspas, foi a presença do Mike na ponta direita. Então ele quem tem a presença dele fazendo essa função como ponta direita se dá devido à ausência do Dudu pela lesão, um problema que nós sabemos que vamos enfrentar aí pelo restante da temporada. E aparentemente o Mike é de fato a peça já escolhida pelo Abel para fazer essa função, para substituir o Dudu. E aí a gente acaba tendo o Arthur jogando lá do lado esquerdo também. Isso vai ser tópico aqui desse nosso podcast, né? A gente começou, acho que o jogo em si não foi tão ruim. O derby tem sempre essa carga, essa expectativa e essa carga emocional, né? Não só nos torcedores, mas principalmente nos jogadores, né? Então, a princípio, é sempre um jogo muito ansioso, um jogo tenso. E no comecinho do jogo, o Palmeiras começou muito bem, né? O Palmeiras tomava as principais ações ofensivas da partida, conseguia ter muito mais a bola, conseguia ficar, né, bem mais com a bola, e a gente acabou tendo 58% de posse de bola só no primeiro tempo. Então conseguia com uma facilidade enorme roubar essa bola sempre que perdia, né? O Palmeiras marcava sempre, não com as linhas tão altas, mas sempre fazendo uma pressão constante ali até conseguir recuperar a posse de bola. E o Corinthians também muito retraído, compactando bastante as suas linhas de defesa, não cedendo muito espaços, e o Palmeiras conseguindo ficar muito mais com a bola. A impressão que eu tive é que o Corinthians também não estava fazendo muita questão de manter a posse de bola, né? Eles estavam até bem confortáveis ali na defensiva, tentando manter o seu sistema defensivo muito bem armado, e eles conseguiram. Acho que no primeiro tempo isso ficou ainda mais claro, dificultou bastante pro Palmeiras, e o Palmeiras tendo mais a posse de bola e tendo que o tempo todo usar da criatividade para conseguir achar espaços e tentar de alguma forma atacar o Corinthians, né? Logo no primeiro tempo a gente teve ali um Palmeiras que circulava bastante a bola, que abria bastante pelos lados. Então o Piquerez pela esquerda, o Mike pela direita, o próprio Veiga e o Gabriel Menino caíam para a direita para conseguir fazer triangulações com o Mike e tentar achar alguma oportunidade, alguma tentativa de algum espaço. E a gente acabava vendo muitos cruzamentos, né? Então quando essa bola chegava do lado direito, também do lado esquerdo, mas principalmente com o Mike, a gente conseguia ver que a ideia era sempre acumular jogadores naquele setor, tentar fazer alguma triangulação, e se isso não era possível, rapidamente essa bola era cruzada na área, né? Algumas vezes levada até a linha de fundo antes de cruzar, mas não necessariamente. A gente via o time assim tentando colocar essas bolas na área para tentar até inclusive surpreender os jogadores do Corinthians. Mas a verdade é que a linha defensiva do Corinthians, eu acho que estava muito bem preparada para isso. Inclusive eu acho que eles se saíram muito bem nesse sentido. A dupla de zagueiros, né, Gil e Lucas Veríssimo, eles conseguiram interceptar muitas bolas e acabaram tendo vantagem nisso e se saindo melhor. A verdade é que o Palmeiras martelou bastante durante todo o jogo, né? Então a gente tinha o Veiga pelo centro, tentando circular bastante, o Rony tentando algumas infiltrações, tentando se movimentar bastante também para confundir a defesa adversária, mas sem sucesso, né? Chutes, inclusive, também de fora da área, sempre que tinha oportunidade de uma bola sobrada, a gente via os jogadores tentando finalizar, mas a verdade é que a gente não conseguia converter isso de fato em gols. No primeiro tempo, o Palmeiras teve 8 finalizações, 2 apenas foram no gol. E eu não consigo me recordar de uma gigante chance que o Palmeiras pôde realmente abrir o placar. Então, acabou que foi um primeiro tempo que o Palmeiras tentou bastante, foi superior nitidamente ao Corinthians, mas que não conseguiu converter essas chances, essa pressão, essa posse de bola em gols, né? E a gente acabou ficando. A gente acabou saindo do primeiro tempo no 0-0 também. Inclusive, o que foi curioso nesse primeiro tempo é que, apesar da maior parte das chances, das boas chances e de toda essa pressão, né, ter sido do Palmeiras, a melhor chance do jogo até aquele momento tinha sido do Corinthians, né? O Everton faz uma defesa espetacular no momento assim que o Palmeiras perde a bola e a defesa tá totalmente exposta. Tem, sei lá, 3 jogadores do Corinthians contra o Everton e o Gomes, basicamente. E o Corinthians não consegue finalizar bem, porque o Everton não consegue finalizar bem, mas o Everton também faz um milagre, né, no jogo. Aquela que tinha sido a defesa do jogo até o momento e salva a gente de uma situação pior, porque naquele momento isso seria, de fato, um balde de água fria. O Palmeiras consegue retomar aquilo que estava fazendo no jogo, logo também já ataca novamente para conseguir manter o jogo da maneira como estava, com o Palmeiras sendo superior, mas ainda assim a melhor chance foi do Corinthians, principalmente nesse primeiro tempo, né? No segundo a gente conseguiu ver um Corinthians que voltou um pouco mais disposto a sair de trás também, né? Perceberam que poderiam ter desgastado bastante o time do Palmeiras, e eu acho que isso aconteceu, porque se no primeiro tempo o Corinthians deu permissividade demais para o Palmeiras atacar e resolveu ficar mais recuado, nesse segundo tempo o Palmeiras já estava um pouco mais cansado por ter corrido mais no primeiro tempo, por ter tentado fazer mais nesse primeiro tempo. E no segundo tempo o Corinthians volta e sai um pouco mais de trás, tenta acelerar um pouco mais o jogo, atacar um pouco mais. O Palmeiras até teve bastante controle em relação a isso, de não deixar o Corinthians também tomar muito espaço no campo, mas era nítido que o Corinthians conseguia fazer uma pressão a mais, principalmente no sentido de tentar roubar a bola e impedir as chegadas do Palmeiras, né? Essas subidas em campo. E aí o segundo tempo acabou ficando muito nisso, né? Como eu tinha falado no comecinho do jogo, os times parece que tentando, garantindo mais a defesa, né? O fato de se defender, de não levar nenhum gol, do que necessariamente de arriscar atacar. É um derby, tá todo mundo tenso, ansioso, a pressão da torcida conta muito, e isso definitivamente fez toda a diferença. A gente via o Palmeiras tentando algumas jogadas, mas que a gente não conseguia ver efetividade nelas, né? O Palmeiras tinha o Arthur aberto na esquerda, que inclusive eu acho que é um ponto que a gente precisa abordar, porque nós não conseguimos ter realmente efetividade nisso, né? A questão do Arthur jogar aberto na esquerda, ele acaba ficando muito preso ali, né? Primeiro que, apesar da posição inicial dele ser um ponto esquerdo, ele acaba jogando muito por dentro, porque nos momentos ofensivos o Piquerez avança por aquele corredor esquerdo, joga muito aberto, e o Arthur se vê obrigado a jogar um pouco mais por dentro, né? E quase que junto com o Rony ali. E não é bem a dele, né? A gente vê que ele percebe muito. Ele tem muita dificuldade de conseguir se achar nesse espaço, porque ele tá sempre rodeado de muitos jogadores, diferente de quando ele tá na ponta, que normalmente nas costas você não tem nenhum outro jogador, né? Você tá sempre nessa posição dele, jogando mais pro meio, ele tá sempre rodeado de jogadores. Então, pra ele receber essa bola, conseguir girar, ou dar um drible, ou fazer uma jogada individual que seja, ele tem muito mais dificuldade pra fazer isso, e a bola às vezes acaba não caindo muito nele, por justamente ele estar sempre cercado de jogadores. Então a gente viu que a presença dele, a atuação dele foi praticamente nula durante o jogo. Ele pouco participou, bem como o Rony também, né? Eu acho que foi uma partida abaixo do Rony, o nosso setor ofensivo que precisou trabalhar muito e que a gente tinha uma expectativa de que pudesse fazer um golzinho, porque eu acho que essa partida estava propícia para o Palmeiras vencer. A gente tinha totais condições de fazer um gol e sair à frente no placar, ter conseguido vencer esse jogo, até porque o time do Corinthians vem de uma eliminação na Sul-Americana. Enfim, a gente poderia muito bem ter conseguido um resultado muito melhor, até por conta também da derrota do Botafogo ontem para o Flamengo. Era uma oportunidade de se aproximar aí do líder, mas enfim, a gente acabou deixando a oportunidade escapar. E eu acho que hoje no jogo a gente acabou percebendo como os jogadores... Como faltou realmente criatividade para os jogadores para a gente conseguir ter um resultado melhor, para a gente conseguir definir a partida um pouco melhor, né? No segundo tempo isso ficou muito mais claro, principalmente quando eu acho que a competitividade do Corinthians aumentou e eles tentaram também ameaçar o Palmeiras em determinados momentos com alguns ataques e saindo um pouco de trás, o que tornou a partida um pouco mais difícil. Mas bom, Assis, seja bem-vindo a esse podcast. Diz aí o que você achou da partida, qual panorama que você enxergou pro jogo, onde foi que o Palmeiras errou, o que podia ter feito melhor e o que você considera aí do que foi esse resultado. Foi ruim ou o empate tá até de bom tamanho?
E aí, Marília, e aí, pessoal que tá ouvindo a gente, Gabriel Assis aqui. Bom, Marília já falou bastante aí sobre o clássico, né? Também não vou ficar sendo repetitivo. Eu só queria destacar alguns pontos, né? Primeiro, respondendo o ponto que ela levantou, acho que o Palmeiras perdeu 2 pontos hoje. Não é de todo mal, assim. O Corinthians pode não estar no melhor dos momentos como mandante, mas ainda assim, não é todo mundo que ganha lá, mas é uma diferença muito grande, né? O Corinthians não tem absolutamente nada coletivamente para oferecer, então foi o Palmeiras, sim, perdeu 2 pontos. Claro que não é simplesmente pichar muro do CT, é uma vergonha de detonar todo mundo, dá pra gente botar as coisas dentro de um contexto, mas em geral hoje faltou, enfim, entender o que aconteceu e segue o jogo, porque a gente tem muita coisa pela frente, mas queria destacar alguns pontos, pessoal. Começando com Arthur por dentro. Por que isso, né? Arthur por dentro, da esquerda pra dentro, né? Primeiro de tudo, o que que eu entendi que o Abel quis fazer? O Abel, eu acho que ele tá tentando uma alternativa pra usar os melhores barra mais prontos. O Arthur tem 10 gols já no ano, tá ali há 5 anos já sendo um jogador relevante de destaque no cenário nacional. Mais pronto que John, mais pronto que Flaco, mais pronto que Hendrick. E acho que essa tentativa do Abel é isso. Ele mesmo falou na coletiva que não funcionou muito bem. Ele mesmo falou na coletiva que deu a entender, na verdade, que é a ideia principal dele para substituir o Dudu, porque ele falou sobre treinar, sobre dar mais jogo entre linhas pro Arthur, ou seja, o Arthur não ser mais o cara que recebe essa bola espetado na linha lateral pela direita, agora jogar ali nas costas dos volantes. No Bragantino ele fez isso em alguns momentos, o que ele fazia muito era sair da direita para dentro, agora ele tá saindo da esquerda para dentro. E eu senti o Palmeiras muito lento hoje no jogo, acho que muito por isso. Contra o Pereira, por motivos diferentes, o Palmeiras não conseguia acionar o lado esquerdo. Contra o Corinthians, o Palmeiras também teve dificuldades, né, porque quando jogava o Dudu, quantas vezes a gente viu o Dudu recebendo essa bola, o Piquerez passa, o Dudu dá essa bola no Piquerez, os dois trabalhando juntos, bem entrosados. Hoje a gente não viu o Arthur e o Piquerez conectados, se associando em nenhum momento, né? Os dois eram duas ilhas pela esquerda, nenhum deles apoiava o outro. Tanto que, assim como contra o Pereira, o próprio Piquerez foi substituído, porque o Vanderlan é um cara um pouco mais veloz, um cara mais agressivo até que o Piquerez no ataque, e ele não depende tanto do ponto esquerda trabalhar com ele. Ele consegue ter um pouquinho mais de ímpeto individual ali, e entrou bem de novo o Vanderlan. No segundo tempo o Piquerez até apareceu um pouco mais, não pelo Arthur, mas porque o Palmeiras direcionou mais passes por ali, o Murilo conduzindo mais a bola, o Gabriel Menino tentando virar mais o jogo para aquele lado, só que ainda assim era o Piquerez recebendo essa bola sem o apoio do Arthur, né? Acho que ainda faltou essa conexão, querendo ou não jogar naquela posição por trás dos volantes, como o Arthur tem feito. Muda muito a maneira que você recebe a bola, tem mais gente por ali, você fica batendo de frente contra uns volantes brucutu com mais frequência, né? Muda a orientação corporal, você tá de costas pro gol. O Arthur, quando jogava pela ponta direita, já recebe essa bola em diagonal ali, com o corpo virado em diagonal, com o pé colado na linha lateral, mas já se direcionando para correr na direção do gol. Muda muito a orientação corporal do jogador. É, mas eu vejo potencial no Arthur para jogar por ali. Eu gosto da ideia inicial. É uma das que eu teria como favoritas para substituir o Dudu. Foi apontado no vídeo nosso no YouTube que o Léo fez. É, mas eu acho que, claramente, assim, falta um pouco. É, falta um pouco de treinamento. Pelo que o Abel falou na coletiva, pelo que deu para perceber, eu imagino que contra o Goiás, daqui 10 dias, na volta da data FIFA, o Arthur joga nessa posição ainda. Mas assim, tem só mais 3 jogos até enfrentar o Boca, né? Então, vamos ver contra o Goiás. Se não for para frente, já vamos mudar. Por quê? Porque claramente hoje a opção de curto prazo, por mais que talvez o Arthur jogando por ali seja uma opção que tenha jogadores mais prontos, talvez o maior potencial técnico, uma maneira de juntar os melhores em campo, talvez se você botar o John por ali, como já tinha feito em outros jogos, o potencial técnico diminui um pouco. O John não é um cara pronto, mas ele é um cara muito mais familiarizado com a função, o time já funcionou coletivamente com ele por ali. O Breno Lopes tá em desgraça com a torcida palmeirense, eu sei, mas é outro que conhece melhor aquela função. Eu não tô falando de parte técnica aqui com o Breno, tô falando em funcionamento coletivo, movimentações, posicionamentos. É uma função que até o Breno, como ali ponta esquerda, conhece mais. E claro, existe sempre a opção de você botar o Endrick ou o Flaco como centroavantes e passar o Rony para ponta esquerda também. Todas essas opções parecem mais promissoras no momento do que o Arthur jogando pela esquerda, promissoras no sentido de que vão dar resultado a mais curto prazo. Tem que trabalhar menos. O Arthur pela ponta esquerda talvez seja uma das substituições mais radicais e que mais demandem tempo de adaptação para a saída do Dudu, por mais que eu goste da ideia, acho que talvez a curto prazo não vá ser isso. Tentando não me enrolar aqui, já aproveitando o gancho, o Endrick entrou muito bem, de novo, mais um jogo. Hoje ele entrou, assim, teve uma atuação à altura do craque que todo mundo imagina que ele vai ser. Mas o jogo, segundo jogo seguido que ele consegue cavar uma expulsão do adversário. Dois jogos também que o jogo estava muito para transição, né? Ele tinha muito espaço para receber, girar e acelerar com ela conduzida, com ela dominada. Ou seja, em alguns jogos, especialmente na eliminatória contra o São Paulo na Copa do Brasil, que era um jogo mais físico, contra um adversário de defesa mais postada, de mais bola aérea, com menos espaço para ainda que atacar, ele sentiu demais. Acho que a partir dali ele teve uma queda de confiança e deu uma sumida nos últimos jogos. Não sei se ele deve ser aquele cara para voltar a ser titular em todos os jogos. Depende muito do contexto. Mas eu acho que sim. Vou aqui falar sobre... Vou aqui elencar. Eu acho que tem uma resistência do Abel também tirar o Rony de centroavante, que é a melhor posição para ele. Só que assim como a gente viu no Campeonato Paulista, o Rony fez gols, teve bom desempenho em algumas das partidas, se você coloca o Rony saindo da ponta para dentro, e no momento ofensivo ele funcionar ali por dentro, ao lado do Endrick, como foi no Paulistão, como foi na final contra o Água Santa, eu acho que dá para tirar um ótimo desempenho do Rony, que hoje não foi bem, inclusive, foi faminho em alguns lances, decisões erradas e tudo mais. Só que acho que dá para você colocar o Rony sendo um ponta que sai da ponta para dentro, dá para você tirar um bom desempenho dele. É uma realidade que o time já conhece, e eu acho que seria uma maneira de ter um desempenho a curto prazo melhor, colocando o Endrick ou o Flaco, dependendo da partida, do contexto. Acho que talvez contra adversários mais fechados seja mais interessante você ter um cara mais alto como o Flaco. Às vezes, se você quiser simplesmente manter o Rony por ali, mas botar o John na meia esquerda, pela familiaridade com a função, vai ser uma boa também. Eu acho que o Arthur pela esquerda foi o que mais pegou no jogo de hoje. Acho que foi um dos grandes responsáveis por essa desconexão com o Piquerez. Por essa desconexão com o Piquerez, foi um dos grandes responsáveis pelo Palmeiras ter sido um pouquinho mais lento hoje, apesar de ter dominado mais a partida, de ter sido melhor em campo, na minha visão. Porque o Dudu, ele era um cara que muitas vezes ele recebia essa bola bem aberto, e já era receber essa bola extremamente aberto, ficava sempre alternando com o Piquerez, uma hora um vem por dentro, outro vem por fora, mas ele recebia essa bola virando em direção pro gol, partindo com ela dominada, era um dos caras que mais acelera jogo pro Palmeiras, e o Arthur não conseguia ter esse mesmo posicionamento corporal para já dominar e acelerar, para trocar de posição com o Piquerez, então faltou bastante. Outras coisas que eu queria pontuar rapidinho, realmente acho que faltou também um pouquinho de, especialmente no segundo tempo, concentração e agressividade, tratar um pouco mais o clássico como um clássico. Acho que hoje o Palmeiras encarou a partida como um jogo, talvez de só mais um jogo, mostrando que o foco está na Libertadores, e aí eu quero dizer isso, não é legal encarar o clássico dessa maneira, especialmente no segundo tempo, achei muito desconcentrado a equipe, mas também acho que mostra que o foco está na Libertadores, e eu queria aproveitar isso para puxar um gancho de que, pela derrota do Botafogo para o Flamengo, muito se falou de encurtar a distância para o Botafogo. Mesmo se essa distância fosse encurtada, ela seria de 8 pontos ainda, uma distância que nenhum líder jamais na história do Brasileirão desperdiçou. E eu acho importante falar sobre isso porque é o seguinte, claro, se você tem a oportunidade de encurtar a distância, tem que aproveitar. E eu venho falando em últimos podcasts que se o Botafogo der um vacilo, o Palmeiras tem que estar pronto para brigar. E o Palmeiras não fez isso hoje, isso não é bom. Dito isso, eu só acho muito importante a gente tomar um cuidado grande para não atrair uma pressão de brigar pelo título brasileiro tão forte assim. Porque, ainda assim, o Botafogo, se fizer mais 23 pontos nesse campeonato, vai chegar a 74 e provavelmente vai ser campeão. Porque é uma pontuação que nenhum vice... 74 pontos é uma pontuação que todos os times que fizeram essa pontuação foram campeões na história, exceto em 2019. Então, e 23 pontos, que é o que falta para o Botafogo chegar no 74, é uma campanha de meio de tabela. Ou seja, o Botafogo precisa de uma queda de rendimento muito grande, muito abrupta, e eu acho que ainda é uma queda de rendimento num tamanho assim irreal para a gente sonhar. Então eu gosto de fazer esse alerta de que eu não atrairia essa pressão de ser campeão brasileiro tendo em vista a distância para o Botafogo e a proximidade do Botafogo com o título ainda, apesar da derrota. Para fechar, Abel demorou demais para mexer, né? Mostrou, inclusive, acho que ele quis deixar o Arthur por muito tempo naquela posição exatamente para tentar desenvolver ele por ali, e acho que isso é uma das mostras de que o Palmeiras não encarou tanto o clássico como um clássico, né? Era para ter mexido muito mais cedo ali, o Corinthians sempre deu muito espaço, o próprio Endo, que já poderia ter entrado bem mais cedo. Quando entra o Breno entra na ponta direita, o Arthur segue pela esquerda, o que é antinatural, pensando na característica dos jogadores. Mostra também que o Abel tá querendo ter um pouco mais de um destro pela direita para ir para o fundo, para abrir mais a defesa adversária, que deu muito certo contra o Pereira. E que contra o Corinthians, que é um time que dá muito espaço, você tem um cara para abrir ainda mais a linha defensiva, podia ser uma boa mesmo, então o Breno pela direita era essa a intenção, mas era antinatural. Então mostrou que o Abel tá querendo forçar o Arthur por ali. Como eu falei, para finalizar, vejo um potencial, mas não... Mas a curto prazo talvez não seja a solução. Acho que o jogo contra o Goiás tem que ser o limite. Se não der assim contra o Goiás, vamos testar outra coisa. Tem Hendrick, tem Flaco, tem John, enfim, qualquer um deles. O Breno Lopes, como eu falei, tem mais conhecimento da função, mas acho que, né, pelo que aconteceu hoje e tudo mais, pela própria questão técnica, acho que é melhor deixar ele vir do banco em outros jogos, se necessário, para ver se ele se recupera. Mas por enquanto não. E é isso. Vamos para as perguntas. Marília vai tocar daí. Daqui a pouco eu volto.
Quer fazer parte de um grupo exclusivo do Análise Verdão no WhatsApp e ainda ter acesso a chamadas de vídeo para falar sobre o Palmeiras e os segredos do trabalho do Abel? Se torne um apoiador do Análise Verdão. Com planos a partir de R$5 mensais, você ajuda o projeto a crescer, trazer conteúdos melhores e ainda recebe benefícios imperdíveis. Acesse apoia.se/AnáliseVerdão e faça parte.
Bom, então bora lá responder o que a galera mandou aqui pra gente. Se você não faz ideia do que eu tô falando, lá no nosso Twitter, @AnáliseVerdão, ao final de cada partida, né? Depois da gente ter feito cobertura em tempo real da partida, a gente deixa um tweet lá pra que você possa mandar sua pergunta, sua análise, seu comentário. E a gente responde aqui no episódio que sai sempre no dia seguinte. Então a gente tem alguns comentários que o pessoal deixou aqui pra gente. O primeiro, eu não sei se eu vou saber pronunciar o user da maneira certa, mas Seor Jiwan. Ele colocou assim, ó: a expulsão do Murilo foi ridícula e o Endrick deveria ser titular faz tempo. De fato, eu acho que a expulsão do Murilo surpreendeu todo mundo, porque foi o momento que ele acabou se revoltando pela marcação de falta ali. Se eu não me engano, a falta foi em cima do Yuri Alberto. O Daronco marca a falta e ele fica extremamente bravo. Muito provavelmente ele acabou falando alguma coisa ali pro Daronco. Ele já ia receber o cartão amarelo, porque era uma falta recorrente. Mas ele acabou falando alguma coisa e foi expulso. Então, assim, foi de fato ridículo, porque o Daronco foi uma tolerância zero. Foi meio uma política de tolerância zero ali, né? Acabou que a gente, mais no final dessa partida, ficou uma partida muito faltosa e os cartões acabaram aparecendo. Uma pena, né? Porque o Murilo também é um dos pilares da nossa defesa e junto com o Gomes formam uma dupla muito segura, né? E a gente acabou tendo o Gomes, assim, acabou tomando um cartãozinho amarelo ali, porque foi acabar protestando essa marcação, essa expulsão do Murilo. E o Daronco acabou também dando um cartão amarelo pra ele. A gente acabou que ficou não só com a zaga pendurada, mas com um dos nossos zagueiros expulsos, né? E a segunda parte do que você disse aqui, que o Entry que deveria ser titular faz tempo, o Luan também comentou aqui, né, que esse resultado a gente deveria colocar na conta do Abel, porque o Entry que deveria ser titular fácil. Pro Luan, a dupla certa pro ataque deveria ser Endrick e Rony. É verdade que hoje o Endrick entrou muito bem, né? A gente viu que o Abel acabou fazendo as substituições um pouco mais tarde, né? O Corinthians já tinha feito as 5 substituições no jogo. E aí sim que o Palmeiras foi começar a fazer as suas próprias. A gente viu que o Endrick, ele entrou e ele... Não, ele acabou tendo uma vantagem muito grande, porque ele pega um adversário já cansado, né? Ele consegue ter vantagem nas jogadas, não só pela velocidade, mas pela técnica geral que ele tem, né? A facilidade com que ele tem para acelerar as jogadas, para conseguir conduzir a bola, para dar dribles. Enfim, ele foi muito bem. No pouco tempo, né, ele teve pouco tempo em campo e ele conseguiu ir muito bem. Acabou que ele não tem sido titular, porque é uma competitividade muito grande com o Rony, né? Não é nada fácil a gente ver qualquer jogador tirando esse posto que o Rony tem de titularíssimo pro Abel. Eu entendo a importância do Rony, 100%. Eu acho que o Rony, sem dúvidas, ele é um jogador importante, não só pela maturidade, né? Eu acho que nisso ele acaba diferindo bem do Endrick. Acaba sendo um ponto que muito positivo para o Rony, o fato dele ter uma maturidade, ser um jogador de mais experiência. Eu acho que isso conta bastante, mas principalmente também pela forma como o Rony é um jogador presença assim, na área, né? Os dois acabam se assimilando bastante pela velocidade que tem. Mas o Rony consegue ter essa característica de arrastar jogadores, de conseguir infiltrar muito bem, né? Sem dúvidas, fica essa pulga atrás da orelha, né? Será que se a gente colocasse o Endrick, ele conseguiria hoje ter feito um pouco melhor do que o Rony? Porque o Rony fez uma partida praticamente nula, mas muito mais do que isso ter sido culpa do Rony, foi a forma como o sistema defensivo do Corinthians estava marcando também, né? Dando poucas brechas e também porque o Palmeiras acabou cruzando muitas bolas na área e o Rony é de estatura baixa, assim como o Endrick também, acho que não teria vantagem nesse tipo de jogada. Então, acaba que a gente fica se perguntando, né? Se o Rony teria algum... Perdão, se o Endrick teria teria se saído melhor na partida, mas é fato que no pouco tempo que ele esteve em campo, ele realmente se destacou muito. Uma pena a chance perdida pelo Breno Lopes, porque ele conseguiu se sair muito bem naquela jogada. Depois, inclusive, o Maicon foi expulso por uma entrada criminosa que deu no Endrick nessa jogada, e mesmo depois dessa entrada que o Endrick sofreu, ele seguiu a jogada numa boa, conseguiu dar o passe pro John John, que depois deu o passe pro Breno Lopes, e o que era para ser o gol da vitória, o Breno Lopes desperdiçou, né?
Bom, para finalizar aqui também da minha parte, vou responder as perguntas que faltaram. O Luiz Augusto da Silva perguntou quando vão vender o Breno Lopes. Vamos ver como vai ser esse fim de ano, né? Ano passado, eu já imaginava que ele fosse sair, ele foi especulado no Fortaleza, mas como já tinha saído o Verón, já tinha saído o Wesley, ele acabou ficando. Acho que, inclusive, um dos motivos da substituição do Dudu não tá sendo tão fácil, e não vai ser tão fácil, é porque, pela ausência de pontas, né? O Palmeiras foi vendendo as pontas que tinha, vendeu o Wesley, vendeu o Gabriel Verón, assim, não tô nem criticando ou elogiando a venda deles, não, cada um é um caso. Mas acho que o Palmeiras foi se esvaziando um pouquinho nessa característica. E o Breno, depois tirando o Dudu, é o único ponta do Palmeiras que joga pelos dois lados, né? É uma opção de manter um pouco algumas características. Tem o Kevin chegando aí também. Acho que a tendência talvez seja até se ele conseguir treinar bem, entrar em um outro jogo até o fim do ano, talvez pode ser até vender o Breno e dar mais espaço pro Kevin. Mas realmente, vamos ver aí pro fim do ano o que aparece. Quem mais mandou por aqui? O Gabriel Franca perguntou: o Abel nem tentou competir no brasileiro, hoje era pra ir com tudo e tentar ganhar. Como ele justifica perder com 40, mexer com 40 minutos? Eu acho que o Palmeiras tentou competir no brasileiro antes, né? Agora eu acho que, porque como eu falei antes na minha primeira fala, ainda é muito irreal imaginar uma queda do Botafogo que permita um adversário chegar neles. Então talvez você esticar a corda no brasileiro, ir com tudo, atrair essa pressão, um desgaste físico e mental grande, pode até atrapalhar na Libertadores, que é o verdadeiro foco, que é o que está mais próximo, que é o que é mais palpável. Como eu falei antes, eu concordo em que o Palmeiras deveria ter aproveitado a chance de se aproximar do Botafogo. O Palmeiras tem que estar pronto caso o Botafogo vacile em mais jogos e piore essa campanha deles, que até agora é excepcional. E claro, o torcedor pode estar totalmente liberado para sonhar. Não sou eu que vou ditar como que deve torcer, óbvio. Só que pensando simplesmente com a lógica e menos coração, ainda é muito real imaginar chegar no Botafogo. Então acho que o foco ainda tem que ser a Libertadores, e acho que isso, como eu falei, justifica ele mexer só os 40 minutos, porque ele quis manter o Arthur o máximo possível para desenvolver ele naquela posição, porque na visão do Abel essa é a melhor estratégia, essa é a melhor opção, uma maneira de manter o Arthur jogando, o Rony na posição dele. Eu já falei que faz sentido, mas talvez seja uma mudança muito complicada para curto prazo. Mas enfim, eu imagino que essa seja justificativa. O que eu acho bom é que o Abel falou na coletiva que mostrou consciência de que não deu certo hoje, de que ele demorou pra caramba pra mexer. Em alguns jogos mais pesados, como na Libertadores, agora contra o Corinthians, ele tem demorado a mexer. Contra o Atlético Mineiro, que era uma situação de jogo controlado, o Palmeiras se defendendo bem e criando chances, eu concordo. Acho que não precisava mexer, tirar alguém de um time que está consolidado dando certo para colocar um jogador que normalmente o jogador que vem do banco no Palmeiras é alguém que não é consolidado, você nunca sabe o que esperar, pode entrar bem ou mal. Hoje eu já acho que assim, o time, o campo estava gritando que não estava dando certo. E então valia mais a pena você tentar alguma coisa diferente do que manter o time que estava. O Igor Santos perguntou por que o Endrick não é titular. Eu acho que é muito por essa questão do contexto de jogo. Ele foi titular, não tinha o Arthur. Depois que entrou o Arthur, o Palmeiras pode voltar a ter dois pontas, Dudu e Arthur, pelos lados para acelerar muito o jogo. Isso faz o Palmeiras crescer de rendimento depois do Paulistão. Você ainda devolve o Rony para a posição dele, que ele consegue empurrar muita defesa para trás, consegue abrir muito espaço para quem vem de trás. Eu acho que o Palmeiras cresce de rendimento assim. E essas primeiras tentativas do Abel tem sido de tentar manter isso mesmo sem o Dudu. O Henrique não é titular também porque quando ele foi em alguns jogos, como eu falei, especialmente contra o São Paulo, ele não foi bem, ele tem mais de contra uma defesa mais fechada e zagas mais postadas, acho que ele vai sofrer um pouco mais. Mas dependendo do contexto, quando for de transição, quando tiver mais espaço para ele acelerar o jogo, para ele receber essa bola, que ele também gosta de sair da referência para buscar essa bola de frente para o gol na intermediária, quando ele tiver mais espaço para fazer isso, como era hoje, eu acho que ele tem que jogar, mas não é em todo o contexto que eu acho que ele encaixa melhor por enquanto. Então eu acho que é por isso, mas eu acho que sim, tem que ser uma das primeiras opções, já que não temos o Dudu. Fechei da minha parte por aqui, pessoal. Obrigado pela paciência, desculpa se a gente se enrolou, mas seguimos juntos aí. Agora tem uma pausa para a data FIFA, vamos descansar, vamos ver os nossos jogadores Veiga, Gomes, Piqueires e Rios na seleção. E voltamos no podcast contra o Goiás, tá certo? Depois manda ali mensagem pra gente pra falar o que você achou. A gente espera que no próximo seja tudo normalizado. Valeu? Obrigadão.
Bom, é isso. Esse derby tão esperado acabou que terminamos em 0-0. Somamos apenas um pontinho, mas agora também nós temos que dividir nossas atenções com a Libertadores, focar no treinar esse time para que a gente consiga chegar, consertar principalmente, acho que esse ataque, para a gente conseguir fazer uma boa semifinal contra o Boca, né? Acho que é isso que nós torcedores também estamos dividindo a nossa atenção, e sem dúvidas o time e o Abel estão na mesma. Mas Assis, muito obrigado pela sua participação, obrigado por ter estado nesse podcast comigo, pelos seus comentários, sua análise, e para todos que nos ouvem também, obrigado por estarem aqui, obrigado por terem nos prestigiado em mais esse episódio, e se você quer acompanhar o Análise Verdão mais de perto, nos siga nas redes sociais @AnáliseVerdão em todas elas, e no Instagram @Análise.Verdão, então tem só esse pontinho aí, mas você consegue achar a gente com facilidade por lá. Conteúdos diários, todos os dias, exclusivos, análises, estatísticas, levantamentos, recortes que a gente faz, que são importantes e que mostram, que dão um panorama muito melhor de como tem sido esse Palmeiras, inclusive fazendo comparativos que dão uma outra visão sobre como a gente tem, como o Palmeiras tem atacado, defendido e como tem se saído em cada uma das competições. Não deixem de nos seguir, tá certo? Obrigada a todo mundo que ouviu a gente e até a próxima.